Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o professor doutor Cristiano André da Costa. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada da Unicinos. E a história do Cristiano é bem inusitada, porque eu conheci ele agora quando eu fui para a Computex em Taiwan. Eu fui apresentado a ele pelo Peter da Cooler Master, que apresentou, Gabriel, vou te apresentar uma pessoa aqui muito interessante, que eu acho que você vai gostar. E por acaso, a gente se deu bem logo no nosso papo, e por acaso ele falou: olha, Gabriel, por acaso o Rafael Coelho, que trabalha contigo, é meu amigo, eu também sou de Pelotas, a gente, enfim, amigo de adolescência, a gente participava do clube do software e tudo mais. E enfim, é uma grande coincidência de eu conhecer um amigo do Rafael Coelho indo para Taiwan, né? Então, o Cristiano, né, apesar de professor, doutor e tudo mais, é uma pessoa super tranquila, super humilde e que está desenvolvendo um trabalho muito bacana na Unicinos, né? E eu queria começar o nosso papo aqui justamente perguntando isso, né, Cristiano? Porque, pela minha experiência com... Quer dizer, a gente está aqui no nosso papo, o Cristiano de um lado, o Rafael Coelho, que também tem mestrado, do outro, e eu aqui, que sou apenas um patente baixa aí da academia, né? Que não tem nem mestrado, né? E uma coisa assim que eu percebo é que tem uma parcela, não vou dizer grande nem pequena, mas existe uma parcela do pessoal que é ligado à academia, né? O pessoal que tem doutorado, o pessoal que cuida aí da parte acadêmica, no Brasil principalmente, que tem uma visão um pouco diferente, né? De achar que na academia só se pode fazer pesquisa pura e tem que ser sempre financiada pelo governo, né? E de repente, eu conversando com o Cristiano, descobri que eles estão fazendo um trabalho completamente diferente desse na universidade onde ele trabalha, com uma aproximação maior com a indústria, com as empresas. E eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, Cristiano, porque o trabalho que vocês estão fazendo é bem diferenciado, né?
Claro, em primeiro lugar, bom, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Reencontrando o Rafael depois de tantos anos aí.
Pois é, né?
E, enfim, o que a gente tem trabalhado na Unicinos, nosso foco de pesquisa tem sido muito a pesquisa aplicada. Claro que a gente acaba fazendo também um pouco de pesquisa básica, mas aí a gente acredita muito em manter essa sinergia academia, né, governo também e empresa. Porque não adianta nada fazer pesquisa para publicar paper. Paper, paper, paper. Claro que é nosso indicador, claro que é importante, claro que a gente publica um monte de paper. Mas é muito interessante se a gente consegue transcender isso. Porque a gente consegue, para atingir justamente a inovação, ter um novo produto, ter uma patente, ter algo que faça diferença no mercado, é preciso trabalhar junto com as empresas. Então não adianta a academia se isolar e começar a produzir modelos interessantíssimos e tal, que não vão virar produtos, que estão diferentes dos produtos. E além do que, depender do governo, é algo muito sazonal. A gente sabe, por exemplo, esse ano no Brasil, eleição, Copa do Mundo, não vai ter muito funding para pesquisa no Brasil. E aí as empresas conseguem manter uma relação mais direta, mais permanente. E eu acho que a gente também é interessante, porque a gente começa a ter que trabalhar muito mais para o resultado. É diferente, às vezes, um projeto do governo, tu manda um relatório, o relatório é aprovado, basta tu dizer que publicou o artigo tal, que fez tal coisa. Com a empresa é diferente, a empresa quer ver retorno do investimento, quer ver produto, quer ver, além de um produto interessante, inovador, quer ver melhorias nos seus processos. Isso é uma dificuldade, né? Ainda a gente tem uma cultura no Brasil que as empresas não acreditam muito em P&D, da mesma forma como tu disseste, né, Gabriel, que, por outro lado, a gente vê as universidades não acreditando muito na parceria com as empresas. Então, eu acho que existe essa desconfiança, essa barreira dos dois lados. E vencer isso foi um pouco difícil. A gente tem a sorte na Unicinos de ter um parque tecnológico bem interessante, assim. Um parque tecnológico começou ali no final dos anos 90, início de 2000, e que nos últimos anos tem ganho aí diversos prêmios de melhor parque tecnológico do Brasil, e evoluiu, e a gente conseguiu montar um mix com empresas de classe mundial, né? Por exemplo, a SAP, a Hana Micron coreana. A gente tem hoje, por exemplo, no parque, uma empresa que encapsula circuitos integrados, que é a única das Américas aqui que faz isso, e da América Latina, né? E a gente lá produz memória, produz SSD, pendrive, smart cards, tudo isso feito no Brasil. As pessoas não sabem que isso é feito no Brasil.
Pois é, isso feito no Brasil e no Rio Grande do Sul, quer dizer, então às vezes as notícias não chegam para o resto do Brasil, né? E eu acho que às vezes tem um problema, porque por causa da dimensão continental do Brasil, de repente o cara do norte, nordeste, não sabe o que está sendo feito no sul, da mesma forma que o pessoal do sul, sudeste, não sabe o que está sendo feito de bacana no norte e nordeste. Então, acho que às vezes falta um pouco de comunicação e divulgação também, né? Porque às vezes o modelo que vocês estão usando na Unicinos poderia ser usado em outras universidades, e de repente tem outras universidades que nem sabem o que vocês estão fazendo, né?
É verdade. Na verdade, bom, com respeito à subsidiária da HANA aqui, que se chama HT Micro, realmente é uma coisa muito nova. A fábrica começou a trabalhar pleno no início desse ano. Mas eu concordo contigo, eu acho que não se sabe muito o que se faz afora nesse Brasil, né? É muito complicado ver. A gente foi se encontrar em Taiwan para descobrir uma experiência interessante que está aqui no nosso quintal.
Pois é, rapaz.
Isso é uma coisa incrível, realmente, né?
Pois é, Cristiano. Você falando esse negócio todo da ligação entre a academia e a indústria, né? Isso me lembra muito, foi até uma história que eu comentei rapidamente contigo. Quando eu visitei a Lexmark nos Estados Unidos, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Até a Alessandra Carneiro, na época que trabalhava com a gente, ela foi também, ela escreveu um artigo e tal, mas no artigo não deu para explicar a dimensão da coisa. Só para você ter uma ideia, a Lexmark nos Estados Unidos é um campus onde eles empregam vários doutores, né, pesquisadores.
Sim.
E nesse campus, eles são pagos, esses doutores, a fazer pesquisa, que de repente nem vai ser transformado em produto, mas eles ficam ali pesquisando. E quem está bancando é a empresa, porque é o modelo americano. O modelo americano é totalmente diferente do resto do mundo, onde eles montam uma empresa, abrem o capital na bolsa, conseguem essa grana e investem pesado em pesquisa e desenvolvimento, né? É totalmente privado. E uma coisa que me impressionou, no caso da Lexmark, que eu não lembro dos números agora, eles falaram, eu fiquei assim um pouco aberto, que a quantidade de doutores, né, PhDs no caso nos Estados Unidos, né, que tinham no campus dessa empresa privada, era maior do que muita universidade no Brasil fazendo pesquisa, quer dizer, uma empresa privada nos Estados Unidos investindo mais em pesquisa, né, e tendo um maior número de acadêmicos do que muita universidade no Brasil. Isso daí eu fiquei, caramba, é um modelo completamente diferente, né?
É um modelo completamente diferente. Vou te dizer que a pesquisa no Brasil começou com a indústria muito com as multinacionais. Empresas como HP, Dell, SAP, que instalaram subsidiárias de pesquisa aqui, até muito... no caso das empresas de hardware, né, como uma forma de usar uma parte do imposto via lei de informática e aplicar essa parte em pesquisa, viram que de fato, bom, ter o brasileiro envolvido no processo de pesquisa é algo interessante pela criatividade do brasileiro, pela qualidade dos profissionais que a gente forma aqui. Mas ainda essa questão dos PhDs na indústria, né, ainda é uma coisa nova para o Brasil. Se a gente pegar indústrias majoritariamente nacionais, ainda é difícil ver essa valorização do doutor. A gente já começa a notar uma valorização do mestre, que é uma coisa que nos últimos anos a gente vê vagas de empresas contratando uma pessoa com mestrado, que era algo, pô, antes se dizia, né, mestrado é uma coisa muito acadêmica, que é para quem vai ser professor, para quem vai ser pesquisador e tal. E hoje as empresas já valorizam, porque basicamente o que a gente aprende no mestrado, no doutorado? A fazer uma pesquisa de uma forma metodológica, a fazer algo com uma metodologia por trás, e isso é muito útil no dia a dia de qualquer um. E as empresas americanas já se deram conta disso há muito tempo, tanto é que o modelo hoje de parceria universidade-empresa, a gente pega Stanford, pega Berkeley, pega o próprio MIT, a gente vê um modelo lá que o Brasil ainda está anos-luz atrás, né? A gente vai demorar muito para vencer essa barreira, para a empresa ver que, bom, às vezes investir em P&D pode gerar um produto inovador, pode gerar um lucro muito maior. E que é um investimento que às vezes a gente faz em diferentes frentes, e uma das frentes que acaba virando um produto de fato, bom, e esse produto paga toda a pesquisa e muito mais, né? Então há um... Não chega a ser um risco, mas é um investimento que acaba fazendo em diferentes frentes, que uma das frentes que dê sucesso é suficiente para manter a empresa, para gerar um produto inovador para a empresa pelos próximos anos.
Então, Cristiano, aproveitando que você tocou nesse assunto, né, de academia, de mestrado, doutorado, então tem muita gente que acessa o Clube do Hardware que é estudante de informática, é estudante de TI, enfim, alguma engenharia, uhum, alguma coisa ligada à tecnologia, às vezes nem na área de tecnologia, mas é estudante. E muita gente às vezes pergunta para mim, e eu não sei responder, porque eu tomei a decisão de não continuar a carreira acadêmica, porque eu resolvi, enfim, ir para um outro caminho de ser jornalista, enfim, entender tecnologia e explicar de uma maneira descomplicada para o público em geral. Essa foi uma decisão minha. Mas muita gente me pergunta se vale a pena fazer mestrado, doutorado, e que vocês acham, tanto para você quanto para o Rafael Coelho, aí, para responder essa pergunta que muita gente tem, se continua ou não continua estudando.
Perfeito. E normalmente, quando a pessoa se forma, ela tem essa decisão assim, também. Ali um momento, continua a minha carreira acadêmica ou vou para o mercado de trabalho, né? Eu acho que o mestrado ele é muito interessante, porque o mestrado ele te dá uma formação, apesar de tu te envolver um pouco com a ciência, com ler artigos científicos, com olhar o que é uma pesquisa ainda, que talvez está longe de ser um produto de fato, né? Ter que ler muito, ter que estudar muito, porque o mestrado não é algo fácil. Ele te traz a vantagem de tu aprender a fazer aquele processo usando uma organização, ele te dá uma disciplina, ele te dá todo o desenvolvimento de um processo, e esse processo tu pode aplicar não só para o desenvolvimento de um trabalho científico, mas para a tua atividade no dia a dia de uma empresa, como, sei lá, por exemplo, um desenvolvedor de software. Então, eu essa visão, e até a visão de daqui a pouco pensar um pouquinho na inovação, nas coisas que está fazendo, ou pensar um pouquinho na pesquisa. Pô, mas uma coisa que a gente fala muito no mestrado, doutorado, é qual é o estado da arte? Se eu vou desenvolver uma coisa, qual é o estado da arte hoje? Às vezes a gente não para pensar no estado da arte. Eu quero tentar resolver um problema e eu vou resolver, bom, de uma determinada forma. Mas será que alguém já não resolveu? Quais será que são as lacunas? Quais será que são as formas hoje mais aceitas? E mais aceita ela não é porque o fulano disse que é mais aceita, porque existe uma validação, uma avaliação, algo que demonstra de uma maneira formal como é que aquilo realmente dá um resultado interessante. Então, acho que essa barreira de que mestrado é para academia, hoje eu diria até que para academia tem que ter um doutorado, é difícil hoje conseguir, por exemplo, entrar numa universidade só com mestrado, né? Hoje em dia, tu acaba tendo que buscar o doutorado para a carreira acadêmica. Mas eu acho que essas formações são interessantes e não são mais exclusivas da área acadêmica. A indústria se dá conta, como os Estados Unidos já se deu, e o exemplo da Lexmark que tu trouxeste é muito bom, de que faz diferença ter nas equipes pessoas que passaram por isso, que sabem buscar o estado da arte, conhecem metodologias. Então, acho que esse é o grande diferencial.
E você, Rafael, o que você acha?
Não, eu concordo com o Cristiano, porque, claro, o doutorado, acho que hoje em dia, é que está mais focado realmente para a formação do pesquisador universitário, da pessoa que vai seguir a carreira acadêmica. Mas o mestrado, hoje em dia, não é mais tanto foco. Tanto que existe hoje a figura do mestrado profissionalizante, que é um tipo de mestrado, um tipo de curso menos focado na pesquisa pura, por assim dizer, e mais focado na formação do profissional mesmo. E conheço várias pessoas que fizeram, principalmente na área de computação, né, que fizeram mestrado e foram depois para a indústria com know-how para desenvolver algo novo. Porque além de você saber o que você pode pesquisar que não está sendo pesquisado, porque você aprende, uma das coisas que você aprende é de correr atrás e descobrir o que está sendo feito pelo mundo, né? Além disso, de você poder descobrir o que não foi feito ainda, para poder pesquisar alguma coisa nova, também em muitos casos você pode procurar alguma coisa que foi feita, que foi pesquisada, que foi pensada em termos acadêmicos, em termos teóricos, e que você pode fazer uma implementação mais prática, mais até mesmo como negócio, né?
Mas também, às vezes é difícil para o aluno, né, tá se graduando num curso de graduação tradicional, às vezes ele chega também e chega, puxa, o que eu faço, né? Eu vou para o mercado de trabalho e começo a ganhar dinheiro hoje ou faço meu mestrado? Porque às vezes é difícil conciliar o mestrado e trabalhar. E às vezes o cara fala, poxa, mas uma bolsa, pegar uma bolsa também para fazer mestrado, às vezes também não é muita grana, né? E aí, como é que a pessoa lida com esse dilema?
Eu gosto de traçar um gráfico na frente dos alunos indecisos, que mostra mais ou menos, quando tu entra no mercado de trabalho, tu começa ganhando mais, né? Tu ganha mais que a área acadêmica. A bolsa, o valor das bolsas é muito menor. Mas à medida que tu termina essa tua formação, a tendência é tu ultrapassar os limites que tu chegaria numa carreira profissional normal, principalmente na área de TI, porque a área de TI, em geral, nas empresas, ela tem um limite limite. A partir daquele limite, tu não pode mais ser desenvolvedor projetista. Tu vai ter que virar um gestor, ou tu é um gerente de projeto, ou tu é um gerente de pessoas, ou tu é um gerente do que seja. Então, tu deixou de ser um cara de computação para ser um cara, talvez, de TI, ou de administração, ou de gestão. E isso, às vezes, é frustrante para muitas pessoas. E a carreira de pesquisadora, apesar de tu apanhar um monte antes de ganhar algum dinheiro, né? Porque tem que fazer mestrado, ganhar bolsa, doutorado, ganhar bolsa e tal. Tu, no final das contas, tu começa a trabalhar um pouco mais tarde, tu penou mais no caminho, mas...
Compensa, a grana compensa.
A grana então, compensa. Quer dizer,
você faz um sacrifício no começo, mas lá no final, daqui a 4, 6 anos, você vai ganhar mais dinheiro no final.
Exatamente, e eu acho que a outra vantagem, aí o lado ser pesquisador, né, é aquela coisa de trabalhar naquilo que tu gosta, e eu acho que isso é importante também no mestrado, doutorado, não vai escolher um tema que teu orientador acha interessante, escolhe um orientador que casa contigo, que tem um tema que tu curte. Eu trabalho muito, por exemplo, computação móvel e ubíqua. Então, a primeira coisa que eu pergunto às pessoas, né? Ah, curte essa área? Gosta de computação móvel? O que acha de smartphone, tablet e tal? E a pessoa diz, não, gosto e tal. Eu peço, dá uma olhada nos trabalhos que eu estou fazendo. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa gostar daquilo. E aí, trabalhar como pesquisador, puxa vida, é a coisa mais legal que tem, porque... Tu vai trabalhar naquilo que tu gosta, tu vai formar pessoas, tu vai discutir assuntos que tu acha interessante. Claro, tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, tem coisas que são inerentes à carreira, né?
Agora uma pergunta bastante de leigo, porque, como vocês sabem, eu não fiz mestrado nem doutorado, mas vocês acham que mestrado e doutorado ajuda ao profissional se estar mais preparado no sentido da obsolescência? Vou te dar um exemplo. Sei lá, se você fizer uma faculdade de TI em 1993, na década de 90, você ia aprender, sei lá, as ferramentas que você ia usar, sei lá, era Pascal, era um outro tipo de ferramental, né? Então, uma pessoa que se formou numa faculdade há 20 anos atrás, tirando as coisas, né, mais teóricas que não mudam, a ferramenta muda completamente, né? Quer dizer, vocês acham que uma pessoa que continua nesse meio acadêmico, quer dizer, mestrado, doutorado, ela tende a ficar menos obsoleta com o tempo, vamos dizer assim?
Eu acho que sim. Primeiro, sobre essa questão de tecnologia na universidade, né? A gente tem uma cultura no Brasil que ainda é muito forte trabalhar nos cursos de computação com tecnologia. Curso de computação não pode ter tecnologia. Perfeito. Acho que uma pessoa que se formou nos anos 90, programou em Pascal, em C, programa muito melhor que os caras hoje estão aprendendo Java. O cara hoje está aprendendo Java, sabe usar uma API, não sabe programar. Então, esse é o primeiro problema. A universidade, ela tem que concentrar nos conceitos, naquilo que é fundamento, naquilo que é ciência, naquilo que transcende a tecnologia, que não muda. E aí, eu acho que o mestrado e doutorado ajuda a tu estar atualizado, a tu estar estudando, porque tu não vai conseguir fazer no mestrado e doutorado um desenvolvimento de uma tecnologia, tu vai ter que aprender a chegar no kernel das coisas, no centro das coisas, aquilo que importa. Porque quando tu vai trabalhar no mestrado, tu vai ter que pensar em termos de modelos, de frameworks, de algo que transcenda o Java ou .NET ou o que for. Né? Ele tem que ser algo que possa ser replicado com diferentes tecnologias. Ah, se hoje a gente está usando REST com JavaScript e tal, legal, amanhã vai ser outra coisa. Né? Então, esse lado é muito importante E ainda a gente tem, é claro, com a proliferação do ensino superior, isso acaba sendo pior, né? A gente vê muitos cursos aí que estão formando programadores.
Então, quer dizer, passa a usar o curso superior como se fosse curso técnico, né?
O curso técnico tem mais mérito, como se fosse certificações. Havia, ainda há muito aquela cultura, vou fazer uma certificação Microsoft, sei lá o quê, blá, blá. Legal, joia, tu vai conseguir um emprego em 5 dias, mas daqui a um ano tá na rua. Por quê? Porque daí tu vai ter que investir em outra certificação, XYZ, etc, né? Então, a certificação, ela é muito imediatista e ela forma na tecnologia, tu não trabalha ali a essência. Agora, se tu entende o que é um sistema operacional, entende o que é programação, tem noções de lógica e de algoritmo, não interessa se hoje é Java, daqui a pouco, sei lá, é Swift, é C++, é o que for, tu tá programando do mesmo jeito. Os caras que viveram da nossa geração, né? Eu digo, por exemplo, eu e o Rafael, que somos contemporâneos, né? Eles tendem a ter uma base de
programação
maior.
Praticamente.
Dinossauros. A gente tende a ter uma base de programação maior que a gurizada de hoje. Porque a gurizada de hoje está num ambiente visual, que usa API, que nem sabe usar API, porque bota ali a primeira letra e aparece um menuzinho com o resto da sequência do que tem que digitar. E aí é muito difícil pensar em termos algoritmos com toda essa facilidade, né?
Realmente, se a pessoa não tiver uma base boa, se tu aprender apenas a usar a tecnologia, mesmo tu pode te formar um programador, mas não vai ser muito mais do que um usuário daquela linguagem, por exemplo, daquele ambiente de desenvolvimento. Por isso que mesmo o mestrado, eu acho que ajuda bastante a evitar essa obsolescência, porque você aprende a aprender. Uma das coisas principais é que você aprende a se virar sozinho, porque em nenhum mestrado o orientador vai estar lá te levando, te pegando pela mão e te levando passo a passo. Você aprende a aprender, você aprende a correr atrás e a estudar sozinho e a aprender sozinho. Acho que isso é uma das grandes características dos cursos, principalmente dos cursos de mestrado, é formar o pesquisador, e não só o pesquisador em ciência pública, mas o pesquisador para aprender mesmo, né?
Aproveitando o tema, né, e que vocês acham dessas pós-graduações no Brasil, né, que são lato sensu, que é uma coisa, eu acho que é típica do Brasil, porque no exterior, inclusive, por exemplo, eu morei 6 anos nos Estados Unidos, como vocês sabem, e lá, quando você fala assim, a pessoa tem graduação, o que eles chamam de graduação é o mestrado, né, o que a gente chama de graduação no Brasil, lá eles chamam de undergraduate, né, abaixo da graduação, quer dizer, você faz a faculdade, e aí você é undergraduate, aí você vai fazer o mestrado e você se gradua. Quer dizer, e aí no Brasil tem uma proliferação dessas chamadas pós-graduação, né, que não tem tese, não tem nada, não tem dissertação, e que academicamente eu não sei que valor isso tem, né? Qual a opinião de vocês?
É interessante que muitos falam que as especializações ou graduações lato sensu são a chamada terra de ninguém. Por quê? Porque os cursos de graduação são fortemente controlados pelo MEC. Controlados no sentido de avaliados. Tem vários requisitos para o curso ser regulamentado, é a palavra correta.
Tem um escrutínio maior, né?
Isso. O curso tem que ficar provando para o Ministério da Educação que é um curso bom em inúmeros aspectos para se manter aberto. Se ele não se mantiver com indicadores bons, ele pode ser fechado. Já os cursos de mestrado e doutorado, eles são avaliados por um outro órgão, que é a CAPES, que também é ainda mais rigorosa essa avaliação. O Cristiano, com certeza, sabe melhor do que eu, uhum, como é complicado manter um curso de pós-graduação stricto sensu, como são chamados os cursos de mestrado e doutorado, funcionando e bem avaliado, né? Mas já as especializações, elas são cursos que não têm nenhum tipo de controle. Isso aí dizem, né, é uma questão mais opinativa, que foi uma forma assim do MEC deixar para as, digamos assim, as universidades e centros universitários caça-níqueis, que a gente sabe que existem, assim como existem excelentes universidades, tanto particulares quanto públicas, também existem universidades e centros universitários que estão lá só para fazer dinheiro.
É que nem escola e cursinho pré-vestibular. Se a gente descer, vai em todos, lá de baixo até lá em cima, né?
Pois é. Não, e o que se diz é que isso aí foi, assim, tipo uma contrapartida. Bom, nós vamos fazer, mas nesse filão aqui vocês podem ficar à vontade, né? E é uma coisa que está por mudar agora. Já tem um projeto de que provavelmente a partir do ano que vem, os cursos lato sensu vão ser também regulamentados e avaliados pelo MEC. Por um lado, é uma coisa boa. Com certeza vai diminuir muito, desses cursos vão fechar. E esses cursos, justamente por não terem nenhum tipo de controle, de fiscalização, você encontra de tudo. Você encontra cursos de altíssimo nível, tem cursos de especialização por aí que poderiam tranquilamente ser um curso de mestrado. E tem curso que realmente você paga a mensalidade e pega o diploma no final. Não precisa nem ir às aulas se não quiser.
É, eu tenho uma. Eu concordo em parte com o que o Rafael está dizendo. Realmente tem esse problema, essa questão da falta de regulamentação. Existem algumas regulamentações mínimas, mas há uma liberdade muito maior que numa graduação ou uma pós-estrito senso. Então, realmente, tem que saber separar o joio do trigo. Mas agora eu acho que tem muito boas especializações e ela tem um propósito bastante específico. Na verdade, a especialização ela é para ser um curso lato e não estrito. E o que isso significa? Significa que na especialização tem uma visão geral de uma determinada área. Então, isso pode ser útil para várias coisas. Por exemplo, na administração, Às vezes tu tem profissionais que estão trabalhando nas empresas, que estão formados, mas que não têm uma experiência profissional grande. Então, uma especialização é uma oportunidade para tu ter contato com outros profissionais da área, fazer um network e também conhecer experiências de pessoas. Então, por exemplo, às vezes tem na especialização um Gerdau Johan Peter dando aula. Ele não tem, é que nem tu, Gabriel, ele é um cara que não tem... Que a escola dele foi a vida. E é um cara que tem uma experiência brutal, que dirigiu uma multinacional gigantesca, que certamente tem muita coisa para ensinar. E a especialização, ele tem esse papel na área de administração, e particularmente os MBAs aí. Tem MBAs muito bons, tem cursos que propiciam espaço para as pessoas discutirem. Outra possibilidade, falando aí da área de informática, das especializações, é uma atualização em tecnologia. Daqui a pouco uma especialização pode ter um foco em tecnologia interessante e pode servir como, digamos, uma reciclagem, assim, combinando tecnologias de mercado, talvez com um pouco de ciência. Mas eu acho que são, vamos dizer assim, produtos diferentes. Enquanto tu vai trabalhar numa pesquisa científica, vai, como o nome diz, estrito, né? Vai aprofundar num assunto, vai ter que ter uma metodologia, uma avaliação. No outro objetivo é completamente diferente, é ter uma visão geral de uma área. Mas eu concordo com o que o Rafael disse, como há muito menos regulamentação, há muito mais, vamos dizer assim, prostituição no mercado, né? Há muito mais cursos que de fato são caça-níqueis.
A gente fugiu um pouco do tema que eu queria puxar, mas eu acho que o papo tá bacana, né? Eu acho que foi para um caminho bacana aí.
É, até porque o nosso público é muito... Muitos dos nossos leitores são estudantes ou são profissionais de computação que estão com essa dúvida, né?
Bom, Cristiano, vamos voltar agora para Unicinos e, enfim, a gente desviou um pouco do assunto, mas um assunto, um bate-papo muito bacana também. Vamos voltar um pouco para Unicinos e, você estava falando do polo, né, industrial que vocês têm agregados à universidade.
O polo tecnológico.
Né, e queria que você conversasse um pouco mais sobre isso, porque você falou que tem fábrica de chip, eu fiquei assim, sim, caraca, fábrica de chip no Brasil? Você está falando é a única das Américas, né? Como é que é isso, né?
Bom, o Parque Tecnológico é uma história antiga, né? E começou com empresas brasileiras, com empresas que deslocaram suas sedes para o Parque Tecnológico. Claro que existia um incentivo fiscal também nisso. E, por outro lado, a atração de estar junto a uma universidade, de poder trabalhar mais em parceria com pesquisa. E também para as empresas, algo interessante, formação de recursos humanos do lado, né? Tu vai ter ali as universidades gerando profissionais que as empresas podem tentar atrair, absorver e manter trabalhando nas suas sedes. Começou,
sim,
por aí.
Profissionais esses que, às vezes, a empresa, a indústria, tem dificuldade de encontrar, né?
Sim, exatamente. Perfeitamente, é isso mesmo, Rafael. E além disso, o que mudou aí no cenário foi a vinda das multinacionais. A vinda das multinacionais criou um ecossistema muito interessante, porque tu passa a ter uma empresa de classe mundial ao lado de uma empresa pequena que está desenvolvendo um sistema menor ou que está desenvolvendo algo muito específico, tu passa a ter, vamos dizer assim, o termo não é muito bom, mas uma contaminação, tu passa, a empresa começa a ver que, pô, existem... Uma empresa de classe mundial tem certos padrões, tem certos processos que são interessantes. E daqui a pouco esse ecossistema de tu misturar startups, de tu misturar incubadoras, de tu misturar empresas menores com grandes empresas, cria um mix muito interessante. E isso começou a acontecer no Tecnocinos. Particularmente, a gente teve dois momentos assim, muito particulares, além da criação. Um foi quando veio a SAP, que foi a primeira grande empresa, né, uma das maiores empresas do mundo de desenvolvimento de software, veio para o parque tecnológico, isso criou um boom. Hoje a gente tem um centro de desenvolvimento e de pesquisa da SAP na Unicinos com 1.000 pessoas trabalhando, isso é uma coisa gigante. E agora esse segundo momento que começou lá com uma parceria com a Coreia do Sul, que a universidade começou a investir forte nessa ida para a Ásia, até por isso eu estava em Taiwan, né, e essa parceria com a Coreia do Sul acabou gerando uma joint venture de uma empresa brasileira aí, que é uma empresa que já está no Tecnocinos, que é a Altos, com a HANA, e resolveu criar, não, vamos criar uma subsidiária no Brasil, vamos fazer chip no Brasil. E isso é muito novo agora e está movimentando o mercado. Então, várias coisas estão acontecendo. A Hyundai veio para São Leopoldo, abriu uma indústria em São Leopoldo. Tem outras empresas de outros países vindo. O próprio crescimento em torno dos semicondutores aqui é muito grande. Está se criando um instituto de semicondutores. E a pesquisa nessa área está aumentando. E por outro lado, a gente que trabalha muito, que vê isso da wearable computing, né, da computação vestível, na área da saúde aí, que está surgindo muito forte, a gente vê um novo mercado nascendo, com possibilidade de se criar coisas aqui dentro. Na verdade, hoje em dia, concorrer com a tecnologia para concorrer com uma grande empresa é super fácil falando de wearable computing, é super fácil de produzir, né? Qual é a vantagem do wearable computing? Tu usa um sensorzinho barato que custa, às vezes, alguns dólares, agrega valor com software, ou interfaces e apresentação, e tu vende isso a centenas de dólares. Então, você pega as grandes empresas hoje, elas estão olhando para isso, né? E a gente consegue fazer isso aqui.
E como é que é a relação do parque tecnológico com os alunos? Quer dizer, o aluno, como o aluno tem contato com esse parque tecnológico? Ele já entra na faculdade e tem algum tipo de contato, ou só vai ter contato se ele se candidatar? Como é que é isso?
Como na região aqui, isso também pelo Tecnopuc, que é um outro grande parque tecnológico da PUC aqui, né? Os alunos têm uma oferta muito grande de emprego. Há uma demanda muito grande por profissionais da área de informática. Isso faz com que os alunos seduzam os alunos para trabalharem cedo. Grande parte dos alunos já estão empregados durante a graduação. O que acontece muitas vezes até um leilão invertido, né? Acaba que os próprios alunos, às vezes por algumas centenas de reais, acabam mudando de uma empresa para outra, né? Ah, aqui tem um benefício, aqui o vale transporte é R$2 maior, ou vale alimentação, e acaba mudando de uma empresa para outra. Mas essa aproximação, ela é assim, natural, porque os alunos, eles já estão no mercado de trabalho. Depois existe a aproximação pela pesquisa. Então a gente tem projetos e bolsas com as empresas, e aí a gente trabalha. E nesse caso tem um No Disclosure Agreement, tem um acordo, né? Às vezes tem confidencialidade envolvida, e porque está desenvolvendo um produto ali, mas aí a gente acaba envolvendo alunos nesses projetos, e é comum, uma vez o aluno terminando o mestrado, ou até mesmo durante, ele já se envolver no dia a dia da empresa, como parte das atividades ele já está envolvido na empresa, para que ele termine o mestrado e ele já possa continuar no dia seguinte trabalhando, continuando aquilo que ele vinha desenvolvendo. Uhum.
Fazer uma pergunta bem objetiva. O leitor nosso, né, o ouvinte que está escutando, o cara é tarado pelo hardware, o cara é aficionado, o sonho dele é trabalhar numa fábrica de chip e finalmente tem essa oportunidade no Brasil. O que, que ele precisa fazer?
Bom, para trabalhar na fábrica de chip é muito fácil. A fábrica de chip tem... Aliás, a última vez que eu olhei isso, já faz um tempinho, tinha cerca de 300 vagas em aberto em todos os níveis no Parque Tecnológico da Unicinos. Há muita vaga em aberto. Então, a alternativa é entrar lá no tecnocinos.com.br, por exemplo, no unicinos.br, e olhar as chamadas de vagas. Sempre tem chamada de vagas. A própria HT Micron, por exemplo, tem um déficit de engenheiros que não consegue preencher. Tem todos os níveis. Mas entra lá no htmicron.com.br, por exemplo, recursos humanos, eles têm um link ali, vai ver que há uma demanda de profissionais em vários níveis. A empresa está precisando, e pode vir, se a pessoa está fazendo graduação, por exemplo, vem estar na Unicinos, faz a graduação aqui, trabalha do lado na HT Micron, a gente tem uma parceria, tem bolsa, trabalha junto e há, olha, quem está numa região que não tem emprego, que não tem o que fazer, ou acha às vezes, vou fazer, as pessoas têm muita ideia, né? Vou fazer medicina e direito, essas são as profissões do futuro, o sonho do pai e da avó.
O mercado está saturado, né? Está cheio de médicos, cheio de dentistas, cheio de...
Mercado mega saturado. Outro dia eu vi uma reportagem que mostrava que o salário médio do médico e o salário médio do profissional de TI, de informática, vamos dizer, né? O do informática era maior, com uma diferença. O profissional de informática tinha um emprego, o médico tinha 4, alguma coisa.
Não, e é uma coisa engraçada, você tocou num ponto, né? Que é muito comum isso nos Estados Unidos, dando um exemplo de novo dos Estados Unidos, só porque eu conheço bastante os Estados Unidos, né? Que as pessoas, elas se mudam com muita facilidade para estudar em outras cidades e tal. E a gente não tem essa cultura tão forte no Brasil. Existe, mas não é tão forte como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara já faz o plano. Quando eu tiver 17, 18 anos, vou estudar na faculdade e tal. E o cara se muda para o outro lado do país para estudar, porque também tem infraestrutura, né? Também tem infraestrutura. E no Brasil não tem essa cultura tão forte, né? E como você está falando, e tem déficit aí na sua região de bons profissionais.
Além de ter essa cultura de estudar em outro lugar nos Estados Unidos também, uma outra coisa que eu lembrei quando falou dos Estados Unidos é que lá, a mesma crise que a gente vive aqui na região de falta de profissionais, eles vivem lá, porque, bom, vocês sabem, fazer informática não é uma coisa fácil, né? Tem que ter uma boa base matemática, tem que ter uma boa base lógica, e normalmente as ciências sociais, as áreas que a gente chama mais soft, elas costumam atrair mais pessoas que a própria área da saúde, que não é tão soft, mas enfim, acaba atraindo mais pessoas que as áreas das exatas. E há um déficit muito grande. Então, eu tenho vários alunos, ex-alunos, egressos, que hoje estão trabalhando em Palo Alto, estão trabalhando no Vale do Silício, porque há muita demanda, e aí tem várias facilidades para conseguir um visto permanente, para conseguir um visto de trabalho.
É, aí você já está falando a minha área, né? Essa parte de morar fora eu conheço bem, quer dizer, isso daí eu posso falar com conhecimento de causa, a área de informática, de TI, você tendo um diploma de TI você, e sabendo falar inglês bem, é claro, você precisa saber falar inglês bem, você pode morar em qualquer país do mundo. Todos os países de primeiro mundo, eles estão de portas abertas para quem é de TI. Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, só para citar quatro aí, eles têm um caminho direto para quem é dessa área, porque tem uma demanda, esse déficit é mundial, entendeu? As pessoas não estão querendo estudar coisas, vamos dizer, entre aspas, difíceis, entendeu? Então, não... Porque como a área de tecnologia precisa de um embasamento matemático muito forte, as pessoas não estão querendo estudar mais matemática, né? O pessoal tem muita gente assim na lei do menor esforço, né? Para que eu vou ralar se eu posso fazer faculdade de outra coisa mais fácil, né? E aí que acontece que o mercado todo, não só no Brasil, mundial, está com déficit muito forte nas áreas de tecnologia e em particular de TI.
Não, e outro dado, no Brasil, a área de informática é uma das áreas que tem a maior índice de evasão. Porque muita gente vem para a área de informática achando assim, ah, eu vou aprender a usar o Photoshop, eu vou aprender a usar o Windows. E as pessoas dizem, eu lembro que tinha uma época, uma turma, que fez uma camiseta assim, I'll not fix your computer, né? Porque é muito isso, você acha, ah, tu faz computação, arruma aqui o meu problema no computador, ou retira esse meu vírus do Windows, e não é por aí, né? E a computação é uma área que tem muita, muita matemática mesmo, então há muito isso, das pessoas entrarem e se frustrarem. As pessoas dizem, ah, eu vou aprender a usar o Photoshop. Não, tu vai aprender a fazer um Photoshop, talvez, né? E isso é uma ilusão que as pessoas... Eu acho que o grande problema, e aí vem um pouco a questão de fundo disso tudo, as pessoas não entendem o que é informática. É muito difícil. As pessoas não entendem o que é computação, porque computação vem do ato de computar, e computar as pessoas não entendem.
É cálculo, né?
Não entende o que é um cálculo, o que é programação, o que a gente faz ali, e aí tu vai... Bom, o médico, todo mundo sabe que, mesmo não sabendo os detalhes, tem uma ideia do que faz um médico, do que é o dia-a-dia do médico. Mas as pessoas não têm ideia do que é o dia-a-dia de um profissional de computação. E eu acho que essa é muito a origem de muitos dos problemas e da falta, muitas vezes, de profissionais. E também, por outro lado, não ter visão desse mercado de trabalho. Vem trabalhar na computação. É comum, eu tenho egressos saindo com bons salários. Se fala inglês, ótimos salários, possibilidade de trabalhar no mundo inteiro. É uma área, como tu diz, as empresas acabam sendo campus universitário, acaba sendo assim, é um play center, as empresas têm de tudo, tem horário para tu não fazer nada, tem horário para tu fazer o que tu quiser, tem ambientes de trabalho super diferenciados, não há aquela rigidez no horário de trabalho, apesar de que a maioria eu acho que trabalha mais do que é contratado, mas enfim. Então é toda uma relação de diferente das outras áreas.
É, isso daí é... Inclusive, papo para muito chope depois, mas é só contando meu caso, o pessoal fala assim, tem muito amigo meu, fala, ah, é bom, você trabalha em casa, você trabalha com internet, então, pô, eu queria ser que nem você, meu amigo, eu trabalho de 12 a 14 horas por dia, entendeu? Você não está entendendo.
É isso
só
mesmo.
Porque tem dias durante a semana que fala, ah, quer saber de uma coisa? Vou para a praia, entendeu? E aí o pessoal não entende, ah, o cara no meio da semana vai para a praia. É, mas os outros 4, 5 dias eu tive que trabalhar 12, 14 horas, o servidor ficou fora do ar, que não sei o quê, entendeu? Que eu tinha que preparar. É complicado gerenciar a pessoa, enfim, é um papo aí para muito choque, mas é mais ou menos nessa linha aí, o cara que tem um próprio negócio e trabalha em informática, em geral, trabalha mais do que normalmente as outras profissões, e ainda sendo dono de negócio, mais ainda, enfim.
Assim, tanto que uma das coisas que se costuma aconselhar para a pessoa que está trabalhando demais, mesmo que você pode trabalhar em casa, tem o seu home office, mas você quer trabalhar menos... Então, aluga um escritório e vai trabalhar fora de casa. Que, em geral, você trabalha menos do que em casa. Porque em casa, você, se você não se disciplinar, você trabalha 12 horas por dia, trabalha sábado, trabalha domingo, feriados, durante o jogo do Brasil na Copa, você está trabalhando.
Não, e até eu ia comentar, hoje em dia, com essas tecnologias móveis aí, smartphone, tablet, acaba que tu trabalha de qualquer lugar, né? Tá lá na beira da praia, assim, tomando um chope, como disse o Gabriel aí, E aí vem uma mensagem do teu celular, enquanto vê, tá trabalhando ali, respondendo um e-mail, encaminhando para alguém, isso, bah, não tem limite mais.
Bom, além desse papo todo, né, o Cristiano também tem um blog, um podcast chamado Hora do Mac, e a gente vai voltar a conversar sobre esse blog, esse podcast, né, porque realmente o programa de hoje ficou um pouquinho longo, mas a gente volta para conversar sobre isso, né, Cristiano?
Perfeito, pode deixar. Eu sou um apaixonado da Apple aí, com os amigos, a gente tem mantido talvez o podcast mais antigo de Apple no Brasil.
Beleza, a gente conversa sobre isso numa outra oportunidade. Então, eu queria agradecer ao Cristiano André da Costa por ter participado aí desse nosso podcast esclarecedor, aí, principalmente para aqueles que estão pensando em seguir a carreira acadêmica. Agradecer também ao Rafael Coelho, que sempre está por aqui. E é isso aí.
Beleza, muito obrigado aí pelo convite e até a próxima.
Então tá, obrigado de novo, Cristiano. Uma hora dessa a gente tem que botar os assuntos em dia, falar sobre os velhos tempos, tá? Um abração para todo mundo.